Hoje está aqui um ambiente um bocado pesado, há aqui pessoas que estão mal dispostas. Eu vou tentar fazer isto da melhor forma possível, não sendo um profissional. Bem-vindos, segundo episódio da primeira temporada do podcast Mata Mata. Estou a sentir aqui uma energia pesadíssima, desculpem lá.
Sentes-me negativo.
Sinto.
Existe aquela coisa
aqui, coisa pesada, um ambiente pesado.
Eu ainda não sei o que é que vim para aqui fazer.
Um gajo nem sabe.
Ainda vais a tempo de dizer que me dá boleia. Espera lá fora, se quiseres. Eu vou falando.
É que normalmente começamos isto
tudo muito animado.
Uma energia,
isto
energia
é música, é música fúnebre que está a se ouvir ou é rock?
Eu acho que já entramos com tensão logo ao início.
Logo.
O dia hoje comecei. Eu não dormi nada.
Então porquê? Estava muito calor.
Um gajo sofre muito. Sofre muito.
Mas porquê?
O futebol é assim.
Eu vou-te lembrar uma coisa. Tu há 4 dias mandaste uma mensagem a dizer que já estavas a ver voos para a final da Champions.
Olha, gajo, é que isto é mentira. Depois as pessoas acham que é verdade.
Oh, Gui,
continua.
Eu tenho as provas. Ok? Mandou-me mensagens a dizer quando é que era a final da Champions, onde já tinha tudo, já alinhavado e não sei o quê. E eu disse: tem calma, Gui. Agora já está. Deve estar a ver a luta para descida ou uma coisa qualquer do género.
Não entendo, mas o que é que.
Não percebo aqui que este papagaio está para aqui. Está para aqui
o que é o futebol? Futebol é isto, é futebol.
Exato. Não tenho de estar bem disposto todos os dias.
Não, claro.
Portanto,
que não.
Não venho para aqui. Isto não é nenhum programa de televisão em que chego aqui ao rádio e tenho que me rir. Não tenho que me rir.
Não.
Filho, hoje não acontece.
Mas olha, o facto de estares na presença
dos teus amigos, meu.
Daqui destas pessoas que aqui estão, juntamente com o Tiago e com o miúdo do Pedro.
Há dias que nem me apetece os meus amigos olha, à minha volta.
Vamos lá começar com isto, que hoje é dia de jantar. Só dizer que hoje tínhamos
jantar
aqui. Hoje tínhamos um convidado, que era o Sérgio Conceição, mas que está em Aveiro e não pôde vir. Tu sabes que eu adoro o Sérgio.
Já vão ter as coisas preparadas,
meu. O homem preparou isto.
Já vão ter as coisas preparadas, que lindo.
Se soubesse, tu tinha posto uma câmara ali para o lugar vazio.
Mas já sabias que ele estava em Aveiro.
Não, eu também concordo. Isto sempre naquela cena do vamos ver o que é que dá e vamos para lá curtir. Mas agora já são dois a preparar as coisas, meu.
Lembrei-me agora, porque achei
que... Lembrei-me agora que
não,
há aqui uma notazinha.
Nada, não tenho nada. Como vês, não tenho telefone. Lembrei-me porque achei que ia animar o meu amigo, mas não, ele nem assim lá vai.
Não, mas...
Temos ao menos alinhamento para hoje, alguma coisa...
Tiago, isto já vai com quanto tempo? Uma hora e...
Parece.
Não,
isto hoje parece que estás com um minuto, o tempo não passa hoje.
Pois não.
Mas olha, fizeste alinhamento, falamos só...
Não, vamos falar aqui de algumas coisas, dizer o que nos apetece, como sempre. Passando assim pelos temas rapidamente. Vou pôr uma música daquelas das notícias, como se tivesse agora... Vamos falar dos temas. Já está a entrar, senta a cena. Portanto, vamos falar da Supertaça, o Benfica cilindrou o Porto, a seguir falamos do início do campeonato, o início do campeonato, Sporting Vizela, vamos falar também do Moreirense Porto, vamos falar das surpresas da Liga Portugal Betclic, do Gil Vicente, por exemplo, que deu 5, vamos falar do grande jogo entre o Arouca e Estoril, o Braga que perdeu em Famalicão, vamos falar também da saída de Moreno da final da Champions Árabe, Neymar, o João Félix foi assobiado e depois temos aqui um momento de perguntas no Brasil. Basicamente, vamos falar disto. Sendo que...
Peraí, perguntas do Brasil? Não era perguntas do Instagram.
Perguntas do Instagram. Vamos falar disto tudo. O teleponto não estava certo. Vamos falar disto tudo e, portanto, vamos embora. Começando.
Supertaça. Por mim pode ser rápido.
Eles nem repararam que eu nem falei do...
Não, eu reparei.
Tipo jogo de ontem.
Boa Vista Benfica, não puseste.
Isso é impossível falar. É impossível porque aqui só se fala...
Eu estou com esta merda na cabeça.
Pois, tu estás com isso porquê?
Não sei se sou para vos ouvir ainda mais.
É que tu gostas mesmo de nos ouvir.
Olha, Supertaça, já passou quase uma semana, portanto também não há muito para dizer.
Fica com isto. Vais.
Ficas bem. Dá-te um ar profissional.
Yeah. Supertaça, achas resultado? Achas que foi justo?
Acho que sim. Acho que foi justo. Vou ficar na dúvida se foi o... O Porto dominou metade da primeira parte, penso eu. Não sei se foi por causa da estratégia que o treinador do Benfica implementou, se foi pela forma aguerrida com que o Porto entrou em campo e que fez com que o Benfica estivesse mais retraído.
Foi o Roger, é um estratega.
Pronto, agora o que é um facto é que a primeira parte o Porto esteve muito forte. Inclusive, eu não sei se na segunda parte não pagou a fatura de ter estado tão.
Primeira meia hora. Primeira
sim.
Depois dos últimos 15 já.
Na segunda parte o Benfica esteve muito, muito mais forte e eu acho que o Porto quebrou fisicamente, pareceu-me. E pronto. E acho que o Porto continua a ter falta de opções.
Falta de opções para o meio campo.
Desculpem, malta.
Para o meio campo e não só. A defesa. Epá, não há milagres, não é? A defesa já não é.
Mas eu deixo-me perguntar-vos.
Desculpa, lá, não percas. Só para falar deste jogo. Não falo muito mais deste jogo, só a dizer mais uma coisa. Que achei a arbitragem extremamente incompetente, porque o árbitro foi altamente rigoroso no início. Começou a distribuir amarelos por tudo e mais alguma coisa, e depois, obviamente,
não conseguiu manter,
tinha dois caminhos: ou mantinha-se e o jogo acabava com 8-8, ou foi o que aconteceu, não é? Começou a perdoar amarelos e depois aquilo descamba.
Oh, Tiago, mas porquê não está aqui os maiores com a taça? Um gajo esteve a preparar isto o dia todo. Temos aqui uma imagem dos maiores com a taça. Espera aí, vê lá.
Mas
está
olha,
tudo
mas...
aí, está tudo aí. Olha para isto, que lindo. Olha para isto. É isto que eu recordo.
Olha, foi giro do meu Benfica. Exatamente, e desta vez não levou com o placar do festejo.
Foi certinho.
Eu acho que tu resumiste bem aquilo que foi o jogo, e há uma coisa que eu faz muita confusão. Eu tenho uma pancada por avançados e pontas de lança. Há pessoas que é mais os médios, mas eu, avançados e pontas de lança, extremos. Se tenho uma pancada grande, e sou-te sincero, não me lembro de alguma vez o Benfica jogar sem um ponta de lança. Eu acho que isto eu enquanto Benfica, para mim isso é uma coisa que é inadmissível. Um clube como o Benfica jogue contra quem jogar.
Diz por causa da imagem que passas. E não só em termos táticos,
quer dizer,
não é?
Os pontas de lança todos que já tivemos.
Mas e que leitura, né? Que desde fazes disso?
Desde os anos muito lá atrás, né? Em que o Benfica sempre teve grandes pontas de lança. Também teve alguns assim um bocado ao lado, mas pronto. Mas teve grandes pontas de lança. E entrar sem um ponta de lança, para mim, foi um erro crasso. Depois, só assim muito rapidamente, eu continuo a dizer que eu sou daquelas pessoas que não é por dar certo que a coisa é bem feita. Às vezes as coisas dão certo, mas para mim não foi o melhor. E o Benfica, neste caso, a entrar sem ponta de lança, para mim foi um erro crasso, que poderia, atenção, que não foi preciso, ele poderia ter morto o Musa.
Sim.
Por acaso o jogo acaba por correr bem ao Musa, por acaso o Benfica acaba por ganhar e levantar a taça, e aquilo passa. Mas que imagem é que se dá quando tu tens um ponta de lança que costuma ser o titular, que entretanto nas vésperas deste jogo vai-se embora, vai para o Paris Saint-Germain, o substituto natural é o Musa? Porque não me venham dizer que se o Gonçalo Ramos estivesse cá, a estratégia passava na mesma que sem um ponta de lança.
Bruno,
matas um jogador.
Já fiz isso o ano passado com o Gilberto e com o Oshness, que era o único lateral.
Matas um jogador e isso eu aceito, são opções. Mas para mim, a associar àquilo que é a gestão, neste caso, daquele jogador, que podias ter, esse jogador podia ter acabado, junta-se o facto de apresentar uma equipa como a Benfica sem um ponta de lança. E eu ouvi dizer que já tinha jogado assim, nunca jogou sem ponta de lança. Nunca.
Vai, que leitura é que tu fazes? Porquê é que ele entra sem ponta de lança? Porque realmente não confia no Musa? Ou porque achou que a estratégia de ter uns avançados móveis podia beneficiá-lo, tendo em conta os defesas do Porto?
Não consigo entender. Acho que só ele é que poderia responder a isso. Eu não consigo entender. Até porque... já, e agora nesta jornada, na primeira jornada contra o Boa Vista, viu-se isso mesmo. Tudo aquilo que seja fugir, aquilo que é aquela ideia bem vincada de jogo do Roger, que bateu certo o ano passado e que correu bem, tudo o que seja mudar, as coisas têm-lhe corrido mal. E eu volto a dizer, o papel do Grimaldo do ano passado era preponderante uhum. para a forma de jogar do Benfica. E está-se a notar isto.
Tá, eu senti ainda mais isso neste jogo com o Boa Vista. A questão da ausência de um jogador como o Grimaldo, digamos assim. Mas sobre a Supertaça, para matarmos aqui o tema, que já passou uma semana e já está no museu, sim, ainda há ali um tema quente para falar sobre este jogo, é que realmente há uma segunda parte com uma resposta que coincide com a entrada do Musa, ou seja, a equipa melhora claramente, o Benfica tem alguma, pode-se dizer, felicidade o facto de ir para o intervalo de 0-0, porque o Porto teve ali iniciativas muito mais ofensivas do que o Benfica. Mas depois houve uma resposta que eu acho que apanhou até o próprio Porto e Sérgio Conceição de surpresa. Acho que o VAR funcionou lindamente a todos os níveis e tivemos um miúdo que já falámos aqui muitas vezes, que se chama João Neves, e que realmente é contra os grandes, é contra os pequenos, é contra quem for.
Para mim esse, bate, é, o nome. Esse é o nome.
Bate-se de uma forma, daí eu teria dito no final do jogo, nas minhas redes, que ele tinha sido o homem do jogo, a par obviamente de Di Maria, que é ele que desbloqueia o jogo, mas o João Neves é daqueles jogadores que, se calhar, se tu fores a ver um resumo, ele não está numa grande jogada ou no que é que seja, mas está no jogo todo. É impressionante. Portanto é o que eu retiro desse jogo. Sobre o Porto, sobre o que aconteceu depois com o Sérgio Conceição, pá, acho que é vergonhoso, acho que temos que realmente olhar para isto com outros olhos, porque ele dizer não sai, não sai, não sai, eu até temi que depois começas a ver a polícia, olha, queres ver que vão buscar o homem, e tudo aquilo é uma imagem triste. Isto também é provocatório, o próprio Pepe mostrar a camisola em jeito de provocação. O tempo que se perdeu para... Quer dizer, eles neste momento, ao estado em que está o futebol hoje em dia, tanto os jogadores como os treinadores estão acima daquilo que é o papel de um árbitro, neste momento. Levou o tempo que levou, hoje é terça-feira e ainda não sabemos que consequências é que isso vai ter, mas a verdade é que isto é um péssimo exemplo para aquilo que nós queremos para o nosso futebol.
Não vou bater muito no Sérgio porque não há muito mais para dizer. Vocês sabem que eu defendo naquilo que é defensável. E continuo a acreditar que ele se arrepende destas atitudes, mas esta foi a pior de todas, provavelmente, que eu me lembro.
É que pelo menos falou-se dessa atitude e não da fraca segunda parte do Porto. Eu
queria falar um bocadinho sobre isso, que é, acho que o Porto tem falta de opções, agora chegaram dois reforços. Fala-se que eventualmente o Taremi ainda pode sair. O Taremi não parece o mesmo jogador, provavelmente está com a cabeça já noutro sítio.
Claro.
O Porto continua com problemas nas laterais, ok? Continua a ter. Ontem já jogou com o PP mais à frente, mas entretanto teve que tirar o João Mário e metê-lo outra vez a lateral. E acho que o Porto perde muito não ter um jogador como o PP mais à frente. Os centrais, naturalmente, não vão para mais novos, portanto, há de haver jogos que vão ter mais dificuldade. Portanto, achei o Porto muito mais fraco do que o normal. E surpreendeu-me.
Eu sinceramente achei o Porto na linha do ano passado. Se tu te recordares, a partir do momento em que o Porto vence o Benfica na Luz,
uhum.
e se aproxima e reacende-se ali aquela luta, o Porto a partir daí não perdeu mais, portanto ganhou sempre,
uhum.
mas nunca muito convincente.
Não é uma equipa espetacular, é uma equipa muito aguerrida.
Portanto, foi mais do mesmo. Aliás, o jogo que a gente já lá vai.
Mas nem isso o Porto teve.
O Moreirense foi igual. Portanto, é esta linha. Portanto, não é uma equipa espetacular, não é uma equipa que joga bem, é uma equipa competente. E não podemos esperar, ou não nos têm habituado a esperar muito mais dali. Deixa-me só fazer aqui uma consideração relativamente àquilo que o Guilherme estava a dizer com o do Sérgio Conceição e do Pepe, da atitude do Pepe. Eu acho engraçado que depois as pessoas ficam muito escandalizadas quando num jogo da seleção nacional, neste caso como foi com o Pepe no Estádio da Luz, se houver um jogo da seleção nacional, ficam muito escandalizadas que depois os adeptos, que maioritariamente neste caso, que vão ao Estádio da Luz ver um jogo da seleção, portanto são benfiquistas, assobiarem ou demonstrarem alguma
antipatia
neste caso por um jogador, porque são eles que semeiam isto. Nós já na altura dissemos, são estes, e isto é um bocado o reflexo daquilo que o futebol português ainda tem que melhorar. Esta atitude do Sérgio Conceição, esta atitude do Pepe, porque quando o Porto está a jogar com o Benfica, existem ali 11 jogadores contra outros 11, existe o banco, existe a equipa técnica, existe tudo, existe ali uma rivalidade. Quando o Pepe sai e mostra a camisola aos adeptos do Benfica, ele já está a transportar isto para os adeptos. Já não é uma coisa de rivalidade dentro de campo, é uma coisa que já, ele já está a mandar cá para fora. Ele depois não pode, ele e os outros que fazem isto, este tipo de atitudes, não podem estar à espera que os adeptos, depois, quando for um jogo da Seleção Nacional, estejam lá a aplaudi-los. Quer dizer, pá, ele cuspiu-me na cara a semana passada, mas hoje, como está a jogar do meu lado, é pá, vamos esquecer isso, que eu só vou voltar-me a lembrar disto quando ele jogar outra vez contra mim. Isto não existe. E estou a falar disto, que podia ser um jogador do Benfica contra os adeptos do Porto, qualquer coisa. Isto tem que ser erradicado do futebol. E a questão do Sérgio Conceição foi mais uma. Eu prometi a mim mesmo, nem sequer ia falar.
Não, nem vale a pena bater
isso,
muito.
Não,
sobre
foi
isso, mal, acho uma imagem.
Sobre, ridículo. Sobre isto acho ridículo. Que tu disseste, Tiago, depois corrige-me se eu estiver errado, mas por exemplo, nós vimos, arrancou agora também a Premier League, e depois eles têm muito aquela coisa da fantasy, em que toda a gente faz a sua equipa, brinca, etc. E eles próprios, entre eles, têm uma liga em que estão a jogar um contra os outros como se fossem amigos, fora de, nem sendo todos automaticamente do mesmo clube, certo? Muitas vezes não são no mesmo clube e te criam uma própria liga e brincam, estão ali todos em condições. Tu vês o jogo a acontecer, como se viu agora esta primeira jornada, há entradas feias, há isto, há aquilo, mas no final são todos do mesmo, estão todos para o mesmo, estão todos para o futebol. E nós não podemos pedir melhoras no futebol português, não podemos pedir mais audiências nos estádios de futebol, não podemos chorar porque não podemos levar o nosso filho, quando no final das contas eu sou adepto do Porto, acho piada a isto, eu sou adepto do Benfica, achava piada, sou, quer dizer, tudo isto tem que mudar de uma forma radical para pelo menos focarmos só naquilo que é o jogo, naquilo que é o futebol, e esquecemos estas figuras. Porque no caso do Sérgio Conceição, se ele de hoje para amanhã calha aí para uma Premier League, ele não vai fazer isto.
Não faz.
Porque sabe que não pode. Ele aqui faz porque pode.
E na Champions ele não faz isto.
E seja quem for, mesmo nas Champions,
ele na Champions não faz.
Nem falta as flash interviews, nem falta as conferências. Nem
e sabes o que é que falta? Mão pesada.
Exato. Claro.
Falta mão pesada, mas quando digo pesada, é pesada a sério.
Mas aqui é tudo. Aqui chegas ao ponto de veres um jogador com outro jogador, como aconteceu não há muito tempo, um jogador do Sporting que teve com um jogador do Benfica e ameaçaram-no e não sei o quê, não sei o que mais, não há muito tempo. Quer dizer, portanto, isto parte dos que estão lá dentro e parte de todos nós que estamos cá fora, que estamos completamente extremados e a levar isto para um nível que não queremos e que não gostamos.
Sim.
Basicamente é isso.
Concordo.
Indo aos resultados da Primeira Liga, campeonato iniciou, nós temos aqui uma tabela com os resultados só para nos lembrarmos.
Se isto for assim, todo
uma jornada, espetáculo. Uma jornada que houve muitos golos, zero empates, e eu queria começar por falar num jogo que foi a minha grande primeira surpresa, que foi o Gil Vicente contra o Portimonense, portanto... Aqueles 5-0 são surpreendentes.
Sim.
E transformam, dão em toda a sua globalidade, um jogo cheio de golos entre duas equipas de meia tabela, que não é muito normal, mas não foi o único.
Sim, e eu meteram aqui esta imagem do Fujimoto, eu ia falar, este jogador japonês, eu acho que este ano vai ser uma das revelações do campeonato.
Sim, eu também, e o próprio Pedro Tiba continua a pautar o jogo como ninguém. Mas eu ia por aí, eu queria destacar aqui o Gil Vicente Portimonense, antes de falar de tudo o resto, porque também é importante dar palco, porque nem foi a primeira grande surpresa, essa se calhar foi o Braga perder com o Famalicão, mas este Gil Vicente 5, Portimonense 0, eleva aqui as coisas que já o ano passado tinham feito uma grande época, o Gil Vicente, leva aqui as coisas para um patamar bastante engraçado.
Eu tenho notado, não é tirar o mérito ao Gil Vicente, pelo contrário, mas eu tenho notado que o Portimonense é uma equipa bastante irregular, que faz os mínimos para se manter, não tem sido uma equipa, certo, muito forte apesar do investimento que tem, portanto, de um investidor brasileiro, não é? Ou de um grupo de investidores, não estou certo. Mas não é uma equipa que tenha sido nos últimos anos muito, muito forte e, portanto, de vez em quando tem estas surpresas negativas. O Gil Vicente tem aqui bons jogadores. Há algumas equipas que podem fazer bons campeonatos. O Gil Vicente é uma delas. Bom campeonato, o Gil Vicente é uma delas.
Está muito bem orientada também.
Bem orientada também, exatamente. Portanto, sim, mas foi surpreendente, obviamente, 5-0.
São 5-0. E quem continua também, não sei se queres falar um bocadinho do Gil Vicente, mas quem continua aqui na onda de surpreender é o Arouca Estoril. Um jogo maluco, completamente maluco, frenético. O Arouca, salvo erro, teve 3 vezes atrás do resultado e conseguiu lá ir empatar e virar o jogo no final. Pá, e eu acho que é disto que...
Com menos um.
É disto que o nosso futebol
precisa. A mim surpreendeu-me bastante porque acompanho bastante o Estoril. E o Estoril, pela calada, reforçou-se bastante, bem. Tem bons jogadores e, portanto, eu quando vi que o Arouca estava com menos um, eu pensei que o Estoril ia conseguir ganhar, porque esteve sempre em vantagem. E a verdade é que o Arouca mantém a senda do ano passado.
E sabes que a história dos clubes faz-se através de jogos destes. Este carisma, que tudo isto tem sido repetido. Sim. Época após época com resultados surpreendentes do Arouca a este nível. Portanto, isto começa, tu próprio começas a ganhar dentro daquela casa, começas a ganhar ali uma mística que vai diferenciando.
Um jogo espetacular do capitão, que acho que é da formação do Benfica,
ele se chama David Simão.
Grande jogo, acho que fez 3 assistências.
Tem muita qualidade. David Simão passou assim, fez uma carreira certamente, pronto, muito digna, mas o potencial dele
era maior,
era maior que para outros patamares.
Uhum. Olha, e o Braga surpreendeu-vos?
Acho que até o Braga ficou surpreendido, pá.
Surpreendeu por um lado e não surpreendeu por outro. Famalicão, cuidado com este Famalicão. O Famalicão, na linha que eu falei do Arouca,
sim.
Começa a ser um clube que começa a criar aquelas raízes, aquele carisma, aquela mística lá dentro.
E há que tirar um chapéu ao scouting do Famalicão. Yeah. Ouve, repara, eles ainda têm o Ivan Reimer, que não joga, e já não precisam dele. Agora veio este Aranda, já não é preciso ver muito mais, não? E o... Portanto, pá, acho que sabes onde é que se resume tudo. O jornalista na Flash Interview perguntou ao Arthur Jorge se ele tinha alguma queixa, penso, da arbitragem, e ele disse: é pá, não vale a pena. Tentámos e
não deu.
Não conseguimos ganhar o jogo, portanto, não há desculpas.
Sim.
Portanto, e sabes que isto não é fácil no futebol português ter este tipo de resposta, não é?
Mas o Braga tem um excelente plantel.
Exato.
O Braga tem um excelente plantel. E se tem a felicidade, e esperemos todos que isso aconteça, de passar à fase de grupos da Champions.
Agora vão ter um adversário mais duro, não é? Se passarem agora este, vão ter ou o Panathinaikos ou o Marseille.
Mas se passarem, e que eu acredito que é possível, com a qualidade que
houve, o Bruma vai arrebentar. Ricardo Bosta continua.
Deixa-me dizer uma coisa que acho que é de valorizar neste jogo. Tiveram quase 20 mil adeptos, algo que o Braga normalmente só conseguia quando recebia o Porto, o Benfica ou o Sporting. E neste jogo inaugural tiveram 19.184 adeptos. Isto foi algo que aconteceu em toda a jornada. Houve um aumento, a Liga publicou há bocado, mais ou menos de 60% da taxa de ocupação nos estádios, que é 10% superior. Pá, acho que são pequenos passos de bebê que se dão, mas realmente é diferente. Olhamos para um estádio com uma moldura daquelas, e o Braga, acho que é um bocadinho nisso que se vai dizendo, começa a singrar-se, a fixar-se como o quarto grande e a ameaçar um terceiro grande, porque acaba por ser por aqui, acaba por ter realmente um estádio bem composto, uns adeptos que já vão pela equipa.
Estou plenamente convicto que...
Tinhas muitos adeptos de Famalicão também.
Tinhas.
Uma massa adepta muito forte.
No total foram pá, foi brutal.
Estou plenamente convicto que os estádios com mais gente vão ter melhores espetáculos.
Claramente.
O próprio jogador não é a mesma coisa jogares com 2 mil espectadores ou jogares com 15.
Claramente.
Eu estava aqui, e isto é importante, porque eu estava aqui a confirmar um número que eu tinha na minha cabeça, que isto só confirmar, que é para não errar. É muito importante que os Famalicões, os Araucas, os Estoril, todos eles evoluam e que a própria Liga vá criando condições para o campeonato ser cada vez mais competitivo. Porque a realidade é que nós temos 3, 4 clubes a lutar pelo primeiro lugar até determinada fase do campeonato. Depois, no último terço do campeonato, resume-se a 2. Não é? E nós, se formos a ver, do quarto classificado para o quinto, existem 20 pontos de diferença. Uhum. Ou seja, o nosso campeonato entre os grandes vai sendo cada vez mais competitivo, mas depois para baixo está muito nivelado cá em baixo. E isso diz em que ponto é que está a nossa liga, portanto, não estar nem se aproximar e estar cada vez mais longe das Big Five.
Longe das Big Five e longe do olhar dos espectadores que estão lá fora.
É porque
muitos países a não renovar a transmissão da nossa liga.
Acho que agora foi a França, uhum. Brasil,
Inglaterra, já não transmite também.
Inglaterra, portanto, cada vez menos há clubes, existem cadeias de televisão a apostar no nosso campeonato. Isto tira visibilidade, tira brilho àquilo que é o nosso campeonato.
E dinheiro?
E um campeonato que trouxe Di Marias e quer dizer, não está propriamente. Sim. Ou seja, França, Brasil e Inglaterra deixam de transmitir o campeonato português.
Olha, também destaca aqui o Casa Pia, que começou muito bem o ano passado e depois aquilo começou na segunda volta, passou numa fase mais negra, e que foi ganhar 3-0 a Faro.
Um campo sempre muito difícil.
Sim, difícil. Vamos ver como é que vai ser o Farense este
ano. Mas muito difícil. Vou-te dizer, eu depois, por acaso, acabei por não lhe mandar a mensagem, mas ainda tenho que lhe mandar a mensagem. Dos maiores amassos que ele veio no futebol foi lá no Estádio de São Luís, em Faro. Na altura fomos lá com o Real, com o Farense, estávamos na luta pela subida, foi o ano em que subimos. Começámos a ganhar 1-0, um golo com um canto direto do Leal.
Puxa só o teu micro um bocado.
E depois levámos um amasso. Bem, mas levámos um amasso. Eu nunca tinha sentido nada assim. Um amasso, era muito difícil de jogar ali. Os adeptos atrás do banco a bater
muito fervoroso,
banco,
né?
Ali foi.
E tão próximos, não é?
E eu, por acaso, era para lhe ter mandado uma mensagem assim, já estás tranquilo aí.
Mas eu acho que houve uma dos clubes que subiram, senti uma diferença grande. Eu não vou falar do Moreirense, porque, e mesmo assim, quer dizer, já lá vamos a esse jogo, mas Porto ganhar em Moreira não é fácil todos os dias. Porto, Benfica, o Sporting, acho que o Sporting até tem tido mais facilidade.
Sempre um campo muito difícil.
Mas vi muito pouco do Estrela da Amadora.
Tiveram com -1 durante bastante tempo.
Sim, mas vi muito pouco do Estrela da Amadora. E este próprio jogo com o Farense, acho que as equipas realmente, nota-se um fosso um bocadinho grande ainda das equipas que acabam por subir, porque também é a primeira jornada e depois vai tudo começar-se a adaptar, etc. Mas sim, senti, por exemplo, um Casa Pia como se já estivesse numa primeira liga há não sei quantos anos.
Sim.
E subiram ontem. Portanto, isto acaba por ser um equilíbrio muito engraçado daquilo que é as equipas que acabam por subir. Quando sobem, parece que estão muito longe das outras, mas isto depois a época avança e começam a equilibrar de uma forma.
E da mesma forma.
Muito engraçada.
Da mesma forma que o Casa Pia começa bem o campeonato, o Rio Ave igual.
Uhum. Sim, já não considero surpresa.
Subiu com o Casa Pia.
Sim.
E fizeram o ano passado um campeonato tranquilo, uhum. E este ano também estão a começar bem com os Chaves, que é sempre uma equipa.
É. Olha, falando do primeiro grande jogo da jornada, foi o Sporting, e eu tinha aqui umas perguntas só para nós falarmos. Gostava que vocês me falassem do jogo, que me dissessem quem foi para vocês o homem do jogo, mas eu tenho que vos falar deste menino que foi falado aqui. Isto já está verde?
Claro.
Este homem hoje está
dinâmico. Isto é melancia, meu. Este gajo é uma melancia, meu.
É uma homenagem.
Não, mas eu queria falar. Eu vi o jogo e digo-vos uma coisa: surpreendeu-me muito. Não me surpreendeu a quebra que o Sporting teve na segunda parte. Acho que são pródigos nisto. Ou seja, está 2-0 e depois da segunda parte parece-me que até os próprios adeptos começam a entrar numa ansiedade que aquilo passa para a equipa e os anos passam e o problema acaba
a
por ser
a tal equipa bipolar com o Amorim.
Exatamente, uma equipa muito bipolar, mas lá está, o Amorim fala numa equipa bipolar que precisa de crescer, mas há quantos anos, não é? E neste momento nós temos um menino que ninguém conhecia, Pá, e que com um jogo apenas, ok, atenção, ele vai ficar dois ou três jogos sem marcar, isso é normal, pode acontecer em qualquer jogador que joga em Portugal, mas tem claramente aqui condições,
não engana,
para
eu acho que não engana,
fazer 20, 25 golos neste campeonato, e estamos a falar de 20, 25 golos, que é um número obrigatório num campeonato como o nosso, né? O João Mário com penaltis fazia, sei lá, 17 ou 18, portanto o Jardel era aos 40, né? Portanto, acho que temos, mas aqui nem um é rapaz...
Só, nem é só os 20 ou 25 golos dele. É a liberdade que vai deixar para o Paulinho, que já lhe tirou-lhe aquele peso de ser a contratação
mais... Gol do Braga, neste momento. A da hora que estamos a gravar isto, o Braga está a jogar, a Pizzi acaba de marcar.
Acho eu.
Hã?
Esse jogo, essa eliminatória do Braga está resolvido.
Sim, sim, sim.
Pizzi acaba de fazer gol, portanto agora está mesmo resolvido.
Eu estou expectante. Agora fala-se Paulinho... muito do Paulinho ficar liberto dessa pressão.
Tiras essa pressão, talvez. Se bem que não acredito que essa pressão que mexa, mas já não tem aquela obrigatoriedade, sim, de ser o homem-golo. Portanto, agora está lá o outro, o outro é que tem que fazer os golos.
É um animal.
E ele vai se prender e vai.
Ele
vai,
é um animal. E não é normal vermos gajos grandes entroncados. Pá, com pezinhos de lã, como ele tem, ou seja, aquilo não é... Pá, eu lembro-me de um jogador que entrou também no Sporting a dar tudo, e que enganou, entre aspas, muita gente, chamado Freddy Montero, que também, assim que entrou, fez logo também dois golos no primeiro jogo.
Era diferente
dele. Golos lindos, pá, um remate longe, já não me lembro bem.
Era diferente deste, completamente diferente.
Mas vias ali um talento que depois acabou por não se concretizar, porque depois dependem do coletivo.
Uhum.
E aquilo que eu acho é que a armada que este miúdo tem atrás, o Daniel Bragança joga que se farta, é de uma qualidade inacreditável. O próprio pote que as pessoas até estavam a falar no final do jogo, ele vai marcar menos golos porque tem um jogador como este à frente e tem que canalizar mais jogo para ele, penso eu.
O Morita
é um jogador também com uma qualidade.
O Trincão, se algum dia estabilizar... Porque é muito de oscilações, não é?
O Trincão é um jogador que precisa de carinho, porque também não pode acontecer. Falha dois passos e é assobiado por um estádio inteiro, que já não tem muita paciência para ele.
Tem que amadurecer com isso, não é?
Portanto, parece-me a mim que...
Mas o Sporting faz uma grande primeira parte.
Faz
uma grande primeira parte.
Aí o que aconteceu é normal, é o que estavas a dizer. Às vezes sofres o 2-1, a equipa treme. Eles aqui nem tiveram tempo para tremer porque levaram logo exatamente. O 2-2, não é?
E tivemos o Ruben Amorim dois dias seguidos a dizer que o Sporting é candidato, que é uma coisa que não é normal de ouvir da parte dele. Portanto, ele está mesmo a vincar e está a querer deixar uma mensagem.
Porque eu acho
ele está em modo mata-mata, mas eu sei o porquê.
Mas tem que ser mesmo.
Isto é lá para dentro, é para não sair ninguém. Isto é para não sair ninguém. Vocês não se esqueçam que está praticamente chapa ganha, chapa gasta. 138 milhões em vendas. Já lá vão 70.
Ainda vai mais.
Gastos.
Ainda vai mais para mais um lateral.
Ainda querem mais um lateral, mais um médio ofensivo.
O Sporting está com uma boa equipa. Não sei se terá um banco equivalente, né? Mas o 11 inicial é forte.
O 11 é fortíssimo.
Eu acho que tem. Já tinha dito aqui. Acho que está na altura de começarem a avaliar alternativas à baliza. O Adam continua, na minha opinião. Já não estar tão bem.
Não fales de baliza com o Guilherme.
Queres falar de guarda-redes?
Não fales de baliza com o Guilherme. Ele já tinha se esquecido. Vais outra vez. Fogo, este gajo já está sempre.
Está sempre acessível, pá.
Está sempre. Não, vou explicar. Nós uma vez estivemos aqui a falar e falámos de guarda-redes. Epá, quem é que tinhas a seguir? Eu disse, epá, preferia o Adam. Bem, o que é que eu estou para aqui a dizer? Às tantas, o Adam dá aquela casa no jogo com o Sporting. E era eu, pá, Marco, estás a ver? Ainda dizias tu que querias o Adam. Não, tu é que disseste isso. Não sei o quê. Pá, e depois dá-se o jogo de ontem.
Mas eu acho que o Adam já não transmite a segurança que transmitia há três épocas, ok? O Coates eventualmente também não, mas acho que o Adam anota-se mais.
Eu acho que o Sporting tem 13, 14 jogadores prontos para ir.
Mas do resto, meio campo à frente, dir-te-ia que é candidato ao título só por isso.
Sim, eu não conhecia o extremo que estava lá.
Quem? O Gene?
Sim.
O Gene Catam teve no Marítimo ano passado.
Não conhecia. E entra titular e faz uma primeira parte que eu fiquei a olhar a perguntar o que é isto.
Mas que é extremo, foi para lateral e encostou o Gaio, não é?
Pá, é sinceramente...
Sempre, no sistema que o Sporting joga, tu tanto podes jogar com lateral ou com extremo.
Ou com extremo, sim.
Portanto tens que sempre...
Pá, fiquei mesmo surpreendido.
Sim, mas tem um bom 11.
Acho que falamos do homem do jogo, para nós é óbvio, não é? Gyökeres foi o...
Acho que sim.
Ou Gyökeres, já nem sei.
Não, e tu vê a facilidade com que ele, dentro da área, com que se desenvencilhou dos defesas
é
e marcou os golos.
Mas uma boa reação do Vizela.
Uma muito boa reação.
Boa reação do Vizela na segunda parte e aqueles dois golos em minuto e meio, em dois minutos.
Pá, as equipas grandes vão ter que estar alerta neste campeonato.
E nós dizemos que queremos um campeonato competitivo e depois acontecem este tipo de jogos. Mas a gente quer um campeonato competitivo, mas é que o nosso clube não esteja lá metido dentro, né? Tanto o nosso clube tem que ganhar todos por 10 a 0. Os outros, pá, que se matem todos, uns ganham uns. Pois.
Mas tiveste uma coisa que eu acho que faltou o ano passado e há dois anos ao Sporting, que é estes golos nos últimos minutos. E é bom lembrar que os jogos deste ano já não vão ter mais 90 minutos, vão ter 100, 105, 110. Porque agora o cronómetro para quando é golo, para quando há substituição.
É que na verdade tu, a partir dos 90, nunca sabes quanto tempo vai demorar. E o árbitro pode levantar a placa, mas aquilo depois
é irrelevante. Mas nós não podemos dizer que isto é 100% novo, porque houve um Mundial onde nós percebemos e podemos olhar para aquilo e aprender com aquilo.
Tem que ser assim.
E tem que ser assim. A Inglaterra, mais uma vez vou bater outra vez no campeonato inglês, porque acho que para mim é um exemplo. Era aos 90 minutos, quando vinham a compensação, é que eles começavam ali a pensar nas últimas substituições. O que é que começou a acontecer aqui? Parece que nos esquecemos que há mais 10 minutos para jogar e começámos a mudar muito cedo. Acho que no Sporting, nesse caso, mudou para felicidade, porque acaba por fazer o gol do Paulinho no final, em que, eu digo-vos, se não era naquele golo, era na jogada a seguir. Parecia que o golo ia cair. Uhum. E o que faltou o ano passado e há dois anos foi esta estrelinha, como se costuma dizer, a tal estrelinha, que caiu lá de cima e fez o golo no final e foi o dia de serem felizes.
No ano do campeonato do Sporting foi o que aconteceu.
Exatamente. E foi o que aconteceu também no jogo com o Porto, passando agora aqui ao jogo com o Porto, que foi uma exibição horrível, na minha opinião, do Porto.
Paupérrima.
Muito pobre. Mas, uma vez mais, na segunda parte, eu não tinha a mínima dúvida que eles iam dar a volta e que iam ganhar, quer dizer...
Eu, por acaso, não fiquei com essa sensação.
Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde iam fazer gol. Houve a alma de
eu não, mas eu não fiquei com... Eu não estava com essa sensação. O Moreirense faz uma belíssima primeira parte. Há alguém a ir em vantagem para o intervalo, era o Moreirense. Uhum. O Porto não teve praticamente situações... Depois, na segunda parte, pronto, o Porto com mais alma, com mais... Mas faltava ali qualquer coisa. Acho que faltava ali o sal. Não, e a coisa acaba por acontecer. Eu um bocado sem saber ler nem escrever.
Surpreendeu-te o teu querido menino nem ser convocado?
Quem?
Navarro. Sim, bastante.
É porque, acima de tudo, senti que faltou ali alguma coisa no ataque do Porto, não é? O Taremi, como estávamos a falar há bocado, está irreconhecível para já.
É estranho.
É.
Acho que é estranho. São aquele tipo de coisas que eu achava que era interessante ouvirmos um treinador a falar. Não foi possível. Mas o Navarro... Pá, ainda por mais que o Taremi... Eu acho que está com a cabeça noutro sítio.
Depois é isto. Voltamos a bater no mesmo. Queremos que o nosso futebol evolua a todos os níveis e depois faz tipo uma birra, agora não vou falar com ninguém e adota-se este tipo de situações. Não existem
regras,
eu não, hoje
se
não
façam
consigo
cumprir. Epá, e pronto, e andamos nisto, quer dizer, cada um faz o que quer, praticamente cada um faz o que quer. Epá, tinha que ir falar, ok, estava expulso, não era ele que tinha que falar, mas alguém tinha que falar.
Ele podia ter feito a antevisão e não fez, sim, quer dizer, e os jornalistas estão lá no local e de repente percebem que ninguém vai falar, quer dizer, é este silêncio que para mim não faz sentido, pá, e
aquela história que se criou, acho que é, de uma vez por todas tem que se parar com aquela mania de perseguição que se criou, em que é o Sul contra o Norte e o Norte que é o mais fraco e querem dar cabo do Norte e nós é contra tudo e contra todos. Essa história já não pega, isso já não faz sentido nenhum. É um futebol unificado, é o país de uma ponta à outra. Hoje, neste campeonato, temos clubes no Algarve, temos clubes no centro, temos clubes no norte. E isto é que tem que ser. Devíamos ter mais clubes do interior. Portugal, nós já somos tão pequeninos. como é que se quer passar aquela imagem de que é o Norte, que anda tudo atrás contra o Norte, e depois vamos a ver, a maior parte das equipas estão no Norte.
Sim, portanto, mas eu
não
acho
que faz confusão nenhuma, quer dizer, as equipas são de onde são, que não... E só eles é que vêm com aquela história do Norte e do Sul, e nós somos do Norte e vocês são do Sul e não gostam do Norte. Só eles, só na cabeça deles é que isso existe.
Esquece, acho que é completamente absurdo. E digo mais, ganhamos muito em poder ter de repente um Farense a voltar. O próprio Estrela da Amadora, que acaba por ser um clube histórico, um Leiria que de repente sobe de uma terceira para a segunda, até aspirações de subir à primeira, sei lá, tantos clubes que andam aí históricos que fazem falta.
Um Famalicão há meia dúzia de anos andava
na da
Amadora e hoje está como está.
Olhando para a equipe, o Belenenses, que também desejamos todos que um dia volte o verdadeiro, né? Que tens. Volte aqui à nossa
olhando para a equipe do grandes, Porto, olhando para esta imagem.
A imagem é a equipa que iniciou o jogo com o Moreirense.
Exatamente. E pensando no que é que foram as equipas do Porto dos últimos anos, pá, nota-se uma quebra de qualidade.
Falta alguma qualidade.
Gigante.
Falta alguma qualidade. E então, se lembrarmos de Héctor Herrera, se nos lembrarmos do Uribe,
os laterais,
Alexandres, Danilos.
Vamos ver o Alan Varela como é que se encaixa, o próprio Nico Gonzalez como é que se encaixa. E
aí dou razão ao Sérgio Conceição, quer dizer, ele faz sempre trabalhos brutais,
sem obra.
E depois existe uma administração que lhe está sempre a tirar o tapete. Porquê? Porque vê que ele tem capacidade e tem qualidade para dar a volta à situação. Sim. Só que eu acho é que já estão a esticar a corda.
Mas eu estou super surpreendido que o Porto não tenha vendido ninguém ainda.
Pá, também eu não, mas acho que vai acabar por acontecer. E acho que os clubes devem estar com muito medo do dia em que acaba. Também
mas é o que ainda faltam 15 dias faltam na 15 Europa e ainda faltam mais 20 para a Arábia Saudita.
Exatamente. E vai estar tudo borrado, claro, quando fechar este campeonato e de repente os árabes poderem cá vir buscar ao preço que quiserem.
É outra vergonha permitir-se que as equipas na Europa tenham os plantéis fechados para competir Ligas dos Campeões e por aí adiante, e na Arábia ainda tenham 20 dias.
Isso acontece
para buscar.
No Brasil já terminou a janela.
Exato.
E tu na Europa também vais buscar os jogadores ao Brasil, e o Brasil, aquilo que tu vais passar agora aqui na Europa com a Arábia, é aquilo que o Brasil já sente com a Europa.
Pois, para nada.
Pá, mas eu acho que não faz sentido nenhum.
Devia ser estipulada uma data a nível mundial, única.
Exatamente. Yeah. Pá, os campeonatos acabam no final de maio.
Yeah.
Mas dia 20 de maio.
Mas, por exemplo, na Arábia, a Liga dos Campeões, a final.
No Brasil, não. Estás a meio.
A final é no início da época.
É mais complicado isso, em relação a isso.
A final das Champions na Arábia é no início da época. É um bocado como a final do torneio do Guadiana, né? Por isso.
Não digas isso. Não digas isso.
Os dias são realmente diferentes.
Não digas isso. Não digas isso.
É verdade. Bem, por fim, houve um jogo. O último jogo da jornada
e pronto.
Boa Vista Benfica e malta, ficamos por aqui. Sigam-nos no.
Lá, antes de mais, acho que foi um bom jogo de futebol.
Ui,
não foi bem jogado.
Vou cagar.
Foi um jogo espetacular.
Estou a brincar.
Acho que foi um jogo espetacular. E posso falar já ou não?
Pode, bora.
Acho que foi um jogo espetacular. Acho que o treinador do Benfica foi incompreendido. Acho que o Benfica não teve a sorte de sofrer os golos nos momentos que sofreu, porque nunca é bom sofrer golos, mas acho que os momentos foram provavelmente os piores. Mas eu gostei de ver o jogo.
Pois, deves ter gostado.
Não, gostei de ver o jogo. Foi um jogo entretido.
Mas tu resumes isto tudo. É que o treinador do Benfica foi incompreendido.
Acho que sim.
Até ele próprio não compreendeu.
Porque,
repara, nem
nós
ele.
Temos que reparar. O que eu acho é que um treinador é papo a tomar decisões.
Claro.
Ok? E ele está online a tomar decisões. E ele, na cabeça dele.
Lógico.
Ele pensa, ok? Obviamente, nós estamos de fora, é muito mais fácil criticar.
Não, espera, mas ouve lá. Lógico, ninguém põe em causa que todas as decisões que ele toma é para aquilo, baseado naquilo, acredita nas convicções dele e aquilo que ele acha que é o melhor e que vai ajudar.
E provavelmente isso treina, é que nós não sabemos.
Exatamente. É? Portanto, isso aí tudo bem. Agora, existem duas situações que são incompreensíveis. E eu até consigo entender a situação de tirar um homem da frente para pôr uma defesa a três centrais, uma linha de cinco, para aí vai-me libertar os laterais, portanto vamos chegar lá com mais insistência, na mesma situação damos largura.
Mas foi algo que ele nunca fez,
Não, mas eu não sei se no treino ele faz isso, portanto eu não vou por aí. O que eu vou é, tu ficas reduzido a 10. O jogador da tua equipa que é expulso é um ponta de lança. Tu normalmente fazes uma substituição quando um jogador é expulso, quando um defesa, um médio ou um lateral
para compensar.
É expulso, portanto tiras um homem da frente para compensar e reorganizas a equipa. Naquele caso em que estás a ganhar,
tu ele não necessitava de fazer isso na realidade, não é?
Nem precisava de alterar, deixa estar como está. Ou seja,
ia esperar ali mais uns minutos para ver o que é que aquilo ia dar.
Como é que aquilo ia correr? Além disso, vais tirar o jogador com mais qualidade que tens na equipa. Ou seja, se tu estás a jogar com menos um, tu precisas, os 10 que lá estão, que sejam os melhores. Portanto, tu vais tirar o melhor, vais tirar o que tem mais qualidade.
Experiência, qualidade, segurar a bola, não é?
Ah, tinha 40 e tal minutos de jogo.
Claro.
40 e tal minutos de jogo, portanto, ele podia estar ali e aguentar. Eu até admito que com o decorrer do jogo, e se tu sofres aquele mesmo gol que tu sofres, se tu continuas a sofrer nessa mesma jogada, que ele ao fim de um tempo que tirasse um e pusesse, ok, tentou mexer, mas ali não fazia sentido nenhum. Outra situação que para mim não cabe na cabeça é, uma vez mais, estás a ganhar e vais tirar, fazes uma tripla substituição que mexe com a dinâmica toda daquilo. Portanto, não dá para perceber, não dá.
Com menos um.
Hã?
Com menos um.
Com menos um.
Tinhas menos um.
Não dá para perceber, não dá para entender. Tu até podes. Eu até consigo perceber a mexida para a linha de três centrais. Eu até consigo. Ou seja, a gente pensa, ok, tudo o resto não faz sentido, é daquelas coisas que não faz mesmo sentido nenhum. Depois existe um jogador, epá, vocês vão-me desculpar, mas que vai ser a próxima grande venda do Benfica, que é o João Neves. O João Neves, neste momento, tem que jogar do princípio ao fim, seja 80, seja 90, seja 100 e tal, ainda por cima, a jogar como ele está a jogar e com a intensidade que ele está e a cobrir as zonas do terreno que ele cobre. É uma coisa impressionante. Este miúdo é uma coisa impressionante. Não dá para descrever. Ao contrário, de um reforço que tarda, a meu ver, tarda em assumir-se, que é o Cox.
Que ele próprio veio dizer isso, que está, ainda está um bocado
tarda aos papéis. Isso, porque ele no Feyenoord jogava numa linha mais adiantada. Ele a jogar aqui no meio campo a dois é mais complicado. E o miúdo tem estado ali a disfarçar aqueles problemas todos.
Resumindo, eu acho... João Neves, por exemplo, Florentino e o Coxo atrás de um ponta de lança?
Por exemplo, mas ele não abdica, já deu para perceber. Sim, portanto, claro. não, ou seja, nem vale a pena dizer como é que se fazia, como é que cada um de nós fazia, porque o Roger Schmidt já mostrou mais que uma vez que é fiel àquele sistema 4-4-2, não mexe porque é aquilo, joga com dois homens na frente, sendo que o Rafa joga por trás do ponta e depois equilibra, mete o Di Maria de um lado e equilibra, ou mete o Ósnes, ou vai rodar o Ósnes com o João Mário. É aquilo que me parece. O João Neves não pode sair da equipa. O João Neves é o jogador, neste momento, é o jogador, não é do Benfica, é do campeonato.
E o Rafa, que estava a decidir o jogo e tudo, é que também o tiraste. Pá, não...
São coisas que não fazem sentido. Tem para mim não faz.
Calma, Dito, tem calma.
Para não, mim não faz sentido.
Estou a ouvir só.
Mas, fazendo aqui uma consideração a nível de plantel, este ano... o treinador do Benfica não se pode queixar do plantel.
Não, daí vai ter muito este mais pressão. Ano, por isso mesmo vai ter muito mais pressão.
Este ano tem um plantel brutal. Tem um plantel brutal. Só o facto de ter o Di Maria é uma coisa estratosférica. É uma coisa que não está. Tanto o Di Maria, eu acho que já disse aqui uma vez, com todas as ofertas que existem ainda agora pelo Neymar, a oferta que fizeram pelo Neymar, o currículo do Di Maria e ele a continuar a jogar como joga e a decidir como decide, era jogador fácil para ir para a Arábia não, ganhar tanto como esses estão a ganhar.
Eu trocava o Di Maria na minha equipa pelo Neymar, por exemplo.
Não, exatamente. É pensado, mas ele podia ter ido para lá ganhar. Claro, e ele veio para cá. Claro. Porque certamente só pode ser isso. Tem que sentir o Benfica e tem que gostar da cidade e tem que gostar.
Está comprometido, acho que sim.
Tem que estar comprometido com isto. E vê-se quando ele sai tudo aquilo que ele faz. Aquilo é normal num jogador que está comprometido
ele
e quer dar mais.
Em maus lençóis, eu acho que ele deixou o treinador mal em maus lençóis. Aquele abanado de cabeça e não sei o quê. Não, eu entendo que é quente. Eu entendo, mas ele também tem responsabilidade maior que a dos outros, não é?
Eu acho que naquele momento via toda a gente a abanar a cabeça, sinceramente.
Eu acho que toda a gente estava a abanar a cabeça.
Estava a perceber pois, nada, claro, nada do que estava a passar ali.
A cabeça.
Achei que ele...
Mas o Benfica faz um ataque ao mercado, faz um mercado brutal. Na minha opinião faz um mercado brutal. Acho que precisa de um lateral direito.
Precisa de um lateral direito e se calhar de um médio defensivo.
Continua a dizer que precisa de um lateral direito.
Tu achas que o Tiago Gouveia que vocês têm lá... Não se adaptava?
Não sei, mas...
Porque é lateral?
Não sei.
Não sei.
Não,
acho que precisas de uma alternativa ao Bá, porque o João Vítor não me parece que seja a alternativa ao Bá. E de resto tens um plantel brutal. Acho que o Benfica falhou. Não falhou.
Vai demorar a esquerda. A lateral esquerda vai.
O lateral esquerdo não tem nada a ver com aquilo que era o Grimaldo. Portanto, são características completamente diferentes. São características opostas daquilo que o Grimaldo e o Jurasek. São completamente opostos.
O Jurasek, mas é preciso há tempo.
Eu até cheguei a pôr lá no grupo: atenção, Grimaldo, isto, não sei o quê, e vocês estavam todos a dizer: pá, calma, mas este tem outras coisas. Tem outras coisas, mas eu não sei.
Acham que o Benfica ainda pode vender alguém?
Eu acho que ainda vai vender alguém. Eu acho que ainda procura fazer uma boa venda.
Dos brutos?
Eu acho que não.
Daqueles brutos?
Eu acho que não.
Há três nomes que podem sair:
tem António Silva,
Florentino e o Neres.
Eu diria que o Florentino devia estar preocupado com o António Silva, por exemplo.
O João Neves acho que ainda não sai. O João Neves acho que
Neres.
Ah, o Neres.
Pá, mas pode não ser ninguém. Claro. Atenção, não.
Eu diria que o Real Madrid perdeu o Éder Militão.
Pode sim, mas não, o António Silva já disse que não sai do Benfica este ano. Portanto, acredito. Neste acredito.
O António Silva não... Sim, é o único que poderia sair, mas eu não estou a ver o Benfica a deixar sair ninguém. Eu acho que já houve uma proposta pelo Florentino e o Benfica rejeitou. Eu acho que o Florentino é determinante, continua a dizer.
Que deixava sair o Neres eventualmente.
Olha, mas as entradas e saídas, posso falar do jogo? Estou aqui a morder-me todo, posso falar do jogo?
Não, nós pensámos que tu não querias falar.
Posso falar do jogo ou qualquer coisa? Não, o que é ainda mais gritante, eu fui um dos que disse que gostava de ver o Benfica jogar sem ponta de lança. Eu gostava de ver isto porque, e na altura que disse, foi quando comecei a ver os jogos da pré-época e vi um ataque móvel muito, ou seja, apareceu o Di Maria para finalizar, ou apareceu o Rafa, ou apareceu etc. Mas foi contra equipas que estavam a começar e lá atrás aquilo era a bandalheira.
Pois, tu eras aqueles do Championship Manager.
Mas eu confio, sim. Eu estou a assumir isso. Mas de repente, quando eu começo a ver a primeira parte contra o Porto e vi os gajos a ir à linha e a cruzar, mas está a cruzar para quem? Para o Rafa, que tem este tamanho? Não dava. E percebemos perfeitamente que assim que entra o Musa, sendo o Musa acabadinho de entrar, a ver que o seu principal titular tinha ido embora... De certeza que sonhou amanhã tem a minha oportunidade, porque os jogadores sabem a infelicidade de um é a sorte de outros, ou a ida de um é agora que eu vou, e de repente fica no banco, ele entra, marca o Porto, tem aquela atitude, isto basta ler nas entrelinhas quando ele faz assim para lerem o nome, é eu estou aqui, respeitem-me, na minha opinião foi isso que ele quis dizer, e de repente tem a infelicidade de ser expulso, porque... escorrega a bola, o pé escorrega na bola e aquilo é vermelho, não há dúvida nenhuma. E tu, em vez de meter, se calhar, ou não mexias, vais meter outro central, com 40 minutos para jogar a bola, ou 50, dada a compensação que poderias vir a ter. O gajo mete outro central e não mete nenhuma referência ofensiva. Eu não sei o que é que o Tengs está para lá a fazer, porque para isso eu também não percebo porque é que o Henrique Araújo é emprestado. Se é para confiar no Tengs, então estamos a precisar de marcar e não o mete.
Não, ele não
para
conta,
mim,
ele não conta,
não conta para o Totobola, percebes? Por isso o que eu começo a achar é que temos, no caso de nós os adeptos do Benfica, estou um bocado exaltado ainda, um treinador que nos encantou o ano passado com não sei quantos jogos, e nós contávamos um de um, 10 de 10, 12 de 12, vinha ao PSG, não perdíamos, vinha não sei quem, não perdíamos, ganhava, e mesmo assim acabamos o campeonato no Ai Jesus. Em que por 3 pontos somos campeões, né? Praticamente. Portanto, aquilo que eu me pergunto é o que é que ele tem na cabeça para um ano passado, ver o campeonato português como ele é, que só acaba no último minuto, nós sabemos como é que estas equipas são, e de repente, com 1-0, querer defender aquele resultado, ok, é para projetar os laterais, mas quais laterais? O Jurasek não conseguia correr, já não teve uma primeira parte sem conseguir fazer ações ofensivas como deve ser. Ele depois dá aquela bola que dá o gol do Rafa. Tudo isso é verdade. É verdade, tivemos uma bola no ferro, que o Neres manda, mas isso tudo poderiam ter sido, no caso do Neres, golos caídos do céu. Nós não fizemos nada, no meu ver, na segunda parte, em que eu vi uma atitude dos jogadores com menos um a querer ir para cima e a jogar e não sei o que mais, mas percebi que houve muito mais vontade do jogador do que a arte de treinador. Eu não estou a dizer que o treinador é uma merda. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer... Eu não estou a dizer isto. O que eu estou a dizer é que, uma vez mais, e eu disse-o aqui na temporada piloto que nós gravámos, que é, se ele não tende a mudar alguma coisa, ele chega a janeiro e pode já não ter lugar garantido no Benfica, porque ele tem que realmente olhar para a realidade do nosso campeonato. Agora sim tem muito mais alterações e eu não consigo entender, quando o plano A não resulta, que plano B é que ele tem. Pá, contra o Porto...
Ele ano passado não mexeu, ontem mexeu demais.
Contra o Porto, na supertaça, acho que ele teve brilhante, quer dizer, corrigiu o que tinha a corrigir.
Mas ali era pior fazer, era difícil fazer pior, quer dizer, ele entrou
deram
da pior maneira possível, portanto dali só melhorar.
Agora, ontem, a bola do Neres bateu na trave e podia ter batido dentro da baliza. Aquilo era exatamente a mesma coisa. O que acontece depois acaba por ser, o Benfica vai à procura do terceiro e só coração lá dentro, esquecemos que para trás também se joga, é normal, havia muita alma, muito coração, tudo a querer pôr a bola lá dentro, e de repente num contra-ataque dá-se um golo. Mas isto acontece numa altura em que o Benfica tem que começar a mostrar um bocadinho mais no que toca quando as coisas não estão a correr bem, porque no jogo jogado em si, aquilo que o Benfica fez para uma primeira jornada de campeonato não foi horrível. Eu não acho que o Benfica teve, eu já vi muitos jogos muito piores do Benfica, quer dizer, não foi uma coisa... terrível.
O que aconteceu ontem foi futebol.
Sim. Foi futebol puro.
Eu acho que os timings dos gols sofridos não...
E foi, como uma vez mais, perfeita, eu acho. A insistência, claro. Porque não há outra, de um guarda-redes, que, perdoem-me dizer, e agora não estou... Isto é a mesma merda, eu acho piada, porque a gente fala, já nos salvou muitas vezes. Meus amigos, eu posso ser um namorado fantástico, levar a miúda, vamos viajar, vamos não sei o quê, mas se eu meter os cornos, estou fodido. Acabou. Percebes? E aqui é exatamente a mesma coisa. Aquilo que o Vlaco Adimos fez de bem, estava lá para isso. Fez de bem, sim senhor. Não me lembro de um jogo inacreditável. Epá, ganhámos por causa do Vlaco Adimos, porque realmente, como a gente via, com o Ederson,
deu muitos pontos.
Não lembro nenhum.
Não é um guarda-redes horrível, nem de perto nem de longe.
O que eu me lembro...
Tem carências grandes.
O que eu me lembro é que há deficiências nele, e faz-me confusão com um atleta que treina todos os dias, quer dizer, ou então, ou não consegue realmente aperfeiçoar aquilo, ou não sei o que é que ele está, ou para que é que existem os treinos.
Eu acho que ele assim, melhorou muito.
Ele para mim não melhorou
ontem,
nada.
Ontem
correu da baliza, jogo,
sem dúvida.
No que toca a sair da baliza, Gui, é horrível.
Tu tiveste guarda-redes estratosféricos que já não estão cá por alguma razão.
Não tem culpa de estar mal habituado.
O Adan deu um campeonato ao Sporting e o Adan fez
a bola do penalti,
exibições brutais e também já meteu os pés pelas mãos.
Bruno, em vários, a bola do penalti, o António Silva é obrigado a fazer aquele penalti.
É uma imagem ridícula, é verdade.
Aquilo é patético, a forma como
sim,
ele vai à bola.
Sim,
eu não tenho nada contra o
homem. É que ele não vai à bola.
Eu não conheço de lado nenhum, pá. Deve ser um gajo muito aporreiro. Tudo 100%. estou completamente grato àquilo que ele faz pelo Benfica, às defesas que já fez pelo Benfica, eu não tenho memória curta. Agora, acho que efetivamente tem mostrado que é muito curto. Ele tem para aí 200 e tal jogos, 200 e tal golos sofridos, quer dizer, ok que não é só ele que sofre, a defesa também tem responsabilidade, mas é muito golo sofrido. E neste momento, se queremos aspirar ou num campeonato que por 3 pontos ganha, 3 pontos perde, temos de ter um guarda-redes que no último minuto segura-te a vitória.
Mas ouve lá, ele tem carências, obviamente tem carências.
Um bocado irritado.
Pois está, fica calma. Dá-te alguma coisa e ficas aí, mas agora não acaba o programa.
Agora tens lá outro guarda-redes.
Então, mas olha lá, porque tu fazes no teu trabalho sempre as coisas bem. E a seguir fazes errado uma, duas, certo, três vezes, tens perdão eterno.
Mas eu vou colocar uma questão, que é... Vou fazer aqui um bocado de defesa vou fazer de advogado do diabo, que é... Ele tem carências, ok? Não é um guarda-redes horrível. Mas se pensares, o gajo nunca teve uma vida tranquila em termos de opinião pública. E há sempre... Vem um guarda-redes para o substituir e não sei o quê.
Entretanto, nunca agora, veio. O Bruno Nasce queria, não veio. O Jorge Jesus até pôs o Elton Leite.
Mas não veio. Pronto, não, queria, não veio. Mas sempre se falou nisso. Quer dizer, mas nunca foi um gajo que as pessoas dissessem que é um gajo querido e que o apoiassem. Ok? Não agora sei. Chegou um guarda-redes. Eu ponho no lugar do gajo. O gajo deve estar nervoso.
Eu da mesma forma que defendo que não se devia pôr o Austin no lugar do Gilberto, que não se devia pôr o Musa no banco e não jogar com ponta de lança, também acho que agora que ele errou, não temos que pôr o Turbine. Neste momento nem é sequer um momento disso. Ou seja, por um jogo mau, retirá-lo e pôr o guarda-redes novo, acho que isso é uma atitude...
Mas se o Turbine for melhor do que ele, eu não vejo...
A questão
não
é que eu acho que os dirigentes e os treinadores do Benfica devem estar ansiosos que esse momento chegue, não é?
Mas eu também não queriam trazer um novo. Eu sou Turbine, também não estou para aqui a dizer que vai-te salvar a vida e tudo mais. E mal seria se um clube com a dimensão do Benfica fosse salvo por guarda-redes, quer dizer...
É porque há aqui uma situação... Imagina que o Turbine, ele agora mete o Turbine e corre mal ao Turbine. Como é que é depois?
Tem que ir buscar.
Já mataste o Vlaco.
Não, é gastar mais 15 milhões de vento. Não, não, não. Vão ficar o vento.
Acho que ele não vai pôr já, mas se puser, estou muito curioso para ver o Turbine, para ver também o Arthur Cabral, enfim, para ver isso, para ver esses novos jogadores que chegaram em ação. Mas basicamente o que eu acho sobre o jogo de ontem é isso, é o primeiro jogo. Pá, não é razões para entrarmos em loucuras, nem em desespero.
Eu acho que até é bom para o Benfica.
Não é nada disso.
Essas coisas são boas para o Benfica porque vocês...
Pois já tem aquela coisa, haver uma derrota que seja agora. É uma derrota, são 3 pontos perdidos.
Uma derrota, seja aqui
ou lá à frente, são 3 pontos perdidos. E hoje em dia assusta mais ouvir um treinador dizer que aquelas substituições e que a equipa melhorou e que não sei o quê e que foi pensado e que já não sei o quê, quando todos nós vimos o contrário. É isto que me preocupa.
Sabes o que é que eu acho nestes casos? Que é fundamental a resposta a dar no próximo jogo.
Ah, isso com o Estrela.
E aí vais ver a fibra, da ser. Equipa.
Tem que ser, e acho que a equipa tem fibra para isso e merece um estádio cheio, merece todos a puxar por eles.
Olha, o jogo do Benfica foi maior que o do Porto e do Sporting, não? É que o tempo que a gente demora sempre é...
Não, por acaso não, acho que não.
Foi equilibrado.
Falámos bastante, isto foi bastante equilibrado. Mas já me estás a irritar com essa conversa. Estou a falar do Benfica, estás-me a cortar o raciocínio porque já estamos a falar há muito tempo do Benfica. Mas aquilo que há a dizer...
Eu acho que deves bater mais no ceguinho.
Realmente, o que aconteceu foi um... Estou preocupado sim, com aquilo que é as teimosias do nosso treinador.
Aquilo, só para deixar o meu último raciocínio sobre isso, acho que o treinador, e isso a mim impressiona-me, ou surpreende-me, que é, acho que ele ainda está à procura. Acho que ele ainda está perdido.
Acho que ele tem lá tanta qualidade, nem sabe como é que...
Se calhar não tem carta para aquele automóvel. Não sei.
Então, o João Mário,
acho que ele está perdido.
João Mário é titular há não sei quantos jogos, nem um minuto. Quer dizer, é tudo ao contrário. É de repente vamos mudar tudo. E eu até sou a favor do João Mário de repente ir para o banco.
Eu acho que ele está perdido.
Pá, não, há ali coisas que não jogam. Não mata, bota com o perdido, bota.
Eu acho que...
Pronto, é só isto.
Ele tem
é o Sheldrup que joga, vai para a supertaça e entra, a seguir nem é convocado. Porque não consigo entender esta gestão.
Só
ele é que pode explicar.
Não, só se for assim,
dá para,
não consigo.
Nós não temos a fotografia toda, não temos a big picture.
Enfim, antes de sairmos aqui de Portugal, uma jornada já um treinador pôs o lugar à disposição. Não sei se querem falar muito sobre isso. A única coisa que eu tenho
pôs
a dizer,
lugar, não disse mesmo que queria sair.
Saiu. Não sei. Acho que deve ter acontecido algo muito grave para ele realmente tomar essa decisão, que, como ele disse, já estava tomada, ele nem queria fazer
não
o jogo.
Faz sentido. Essa desculpa para mim não faz
Estrela,
sentido. Quando tu fazes, tu preparas um plantel, és o treinador principal de uma equipa, preparas, fazes a pré-temporada, organizas-te, ok, tiveste um revés que foi ser eliminado contra uma equipa, à partida seria...
Não, eu estou a dizer que é mais do que isso. É muito mais do que
essa. Isso não faz sentido não ser mais do que isso.
É, claro. Não faz sentido não ser. Exatamente. É, portanto, mais do que isso.
Tens um revés, mas quer dizer, quando estás a preparar o plantel, quando estás a preparar uma época, sabes perfeitamente que as coisas podem não correr tão bem ao princípio.
Sim. E eu quero mandar daqui um forte abraço ao Moreira, portanto, que eu sei que
Eu não sei o que é que se passou, mas alguma coisa tem que se ter passado.
Eu sei que ele é.
Eu acho que se devia falar nisto, porque. A mim não me
talvez um dia ele possa
explicar. Eu não acredito que não tenha havido alguma coisa.
Posso explicar
o que aqui. O que se ouve aí fora, não sei se é verdade, se não é. O que se disse foi que a eliminação da Conference League, que
houve pressões
dos adeptos e ameaças, e acho que aquilo atingiu proporções um bocado fora da caixa, e ele disse, não estou para isto, e tenho que seguir a vida.
Portanto, eu acho que mesmo para os adeptos têm que ter a consciência, sim, faz algum sentido.
E não faz sentido por uma razão muito simples, já não faz sentido. Mas ainda faz menos sentido, sabendo, e toda a gente sabe, que o Moreno é um homem da casa, é um homem que vive o clube, é um homem que dá... Estar a ser crucificado por não ter cumprido um objetivo que ele queria mais ou tanto do que todos os adeptos...
Ô Bruno, e outra coisa que é... Isso vai-se saber, portanto, ou isso já se sabe nos bastidores, se realmente houve alguma coisa ou não. A pergunta que se deixa aos adeptos é: que tipo de treinador é que eles querem ter no clube deles?
Pois. Não é os adeptos, são um grupo de pessoas que não são adeptos de nada.
Seja quem for, quem é que esses gajos querem ter como treinador do clube deles?
Não me interessa a opinião deles, porque nem sequer deveriam estar.
Porque o treinador, isto a ser verdade, se realmente aconteceu isso, nenhum treinador de bom senso vai querer ir para ali.
Não sei. Acho que acaba.
Não, porque o Vitória é muito grande.
Claro, é maior que isso. E tem que ser maior do que
isso. É sempre uma porta grande. Toda a gente, qualquer treinador, pode desejar ir para o Vitória, porque tem uma massa adepta.
Não, sem dúvida, não é? Enquanto clube grande.
Pois existe.
Eu digo, é um treinador que não queira. Não,
existe um grupo de energia. Mas quem está
fora, que ameaça, já ameaça com ele,
connosco, comigo, não vai acontecer.
Não vai acontecer.
A gente acha sempre isso.
Exato.
Pois. Nós achamos sempre isso.
Olha, tenho pena e acho que ele fez, dentro das limitações
sim,
que ele teria, fez um excelente
Vitória,
trabalho.
O ano passado estava.
Fez uma excelente época.
Aliás, problemas financeiros.
Só não ficou à frente do Arouca, porque o Arouca acabou a época realmente, senão o Vitória tinha acabado em quinto.
Sim, não faz sentido nenhum. Passamos lá para fora, meus amigos.
Vamos embora.
Isto está corridinho. Lá fora o Ronaldo levantou uma taça muito parecida à do Mundial, mas... da Wish.
Só que não.
Mas pronto, é um troféu. E realmente é mais um troféu para a sua carreira. Eu acho que não há muito aqui a acrescentar. Aos 38 anos, eu acho que o que há aqui a dizer é a fome dele e a alegria dele ainda a ganhar troféus. É algo que, pronto, acho que é só isso que devemos assim.
É só ganhar. É ele que decide.
Viste este jogo. E a verdade é que eu sou crítico da fase em que ele está, porque acho que ele já não é nem de perto nem de longe o que foi,
nem podia ser.
Acho que às vezes não gosto nada de o ver a jogar, e neste jogo foi decisivo.
Sim.
Neste jogo foi o gajo que foi para cima deles.
Viste a reação dele quando escolheram o Milinkovic-Savic,
o homem do jogo.
E ele, então, mas eu marquei dois golos. Agora, mas ali é uma questão que eu não sei. Existe o homem do jogo e existe o melhor jogador em campo. E melhor jogador em campo, para mim, pessoalmente, também gostei muito do Milinkovic-Savic. Fez um jogo brutal.
Sim, senhor.
E o Cristiano Ronaldo não foi o melhor jogador em campo. Agora foi o homem do jogo,
foi decisivo.
Portanto, foi o homem do jogo. Portanto,
aquele lance do golo do penalti, meu, que é revertido.
Ei, esquece.
É uma coisa
que como é que é
não vi.
Não vi.
Coisa do outro mundo.
Existe um penalti que é penalti, claro, em qualquer parte.
Mas tira-se de cima dele, é uma coisa.
Uma pressão enorme. Ok, vou ver o VAR, vai ver o VAR, está a olhar para as imagens que toda a gente está a ver e ele diz: não, ok, esquece isso, não é penalti afinal.
Aí que o rei ainda me corta as pernas.
Bem, aquilo ficava sempre em casa, porque sim, tanto o Alilal pensa ao mesmo fundo, sim, portanto, exato. Era.
Mas pronto, olha,
mas já devia estar prometido ao Cristiano Ronaldo.
Uma coisa tem que se dizer, que é a alegria dele. Depois do que já ganhou,
sim, continuar
e esta imagem, de satisfação por ter ganho,
sim,
é impressionante. Pronto.
Olha, quem vai para aquela liga também acaba de ser anunciado, é o Neymar, portanto, mais um jogador galáctico com 31 anos.
É para o pé do JJ.
Aí treinado pelo JJ. Aquilo que me apraz dizer é que será que ele está preparado para a disciplina do JJ?
Faz duras,
ou será que o JJ está preparado? Epá, já vi, imaginem lá o JJ a dar uma dura no Neymar agora.
Yeah, isso é ver ele chegar assim ao ouvido, lá, tens os pés, parece um coco.
Olha, eu acho que vai-se começar a celebrar o carnaval lá.
Já vai estar. De repente sei, é só.
Acho que é uma pena. Acho que o Neymar daqui a uns anos nunca ninguém vai referir-se a ele como um dos grandes.
Ainda ontem
e é uma tristeza, meu.
Ainda ontem apareceu-me aqui imagens do Neymar no Santos. Que eu lembro-me bem, só que a gente, o tempo vai passando.
Exato.
Epá, o Neymar era uma fabuloso. Coisa. Fora, o Neymar com a mentalidade do Cristiano Ronaldo ou do Messi.
Estava no patamar deles.
Estava lá no patamar deles a disputar com eles os dois.
Completamente.
Que é uma coisa, é muito a qualidade é que este homem tem é uma coisa absurda.
Eu
é
costumo de dizer que o melhor Neymar é melhor que o melhor Haaland. É melhor que o melhor Mbappé. Sim. É melhor que o melhor de todos que andam aí a jogar, à exceção daquilo que foi Messi e Cristiano. Ronaldo. Sim. Ele realmente faz o que quer, não quer mais, pá, está tudo bem, a vida é dele e quem perde é o futebol.
Mas
ele está bem assim.
Sim.
Exatamente, já vimos. E aos 31 anos, quer dizer, acaba por ser, ainda é novo para o futebol, não é?
Prémio de jogo, 80 mil euros, prémio de jogo. Cada publicação ou story
a favor
da Arábia, 500 mil Exato. Euros.
Esquece, é de outro mundo. Sendo assim, quer dizer que a porta fecha-se para João Félix. Que ontem foi.
Continuas a acreditar que.
Abre-se no Barcelona? Continua aberta no Barcelona.
Ainda continua a acreditar que pode vir parar ao Benfica.
Ontem
fica.
Mais uma humilhação, não é? Quarto do treinador.
Foi, aliás, aí, nós.
Os adeptos, visto os adeptos.
Nós falámos isso.
O Vlá nunca meteu a jogar na pré-temporada e convoca-o para a primeira jornada.
E para o banco e mete-o a aquecer. Então.
É de propósito. É mesmo para levar com eles. Isto é
El
atitude,
Cholo.
É uma atitude.
Ele também se meteu a jeito. Lá está, não.
Ele
é
assim,
agora, depois é uma guerra aberta. O que é que eu gostava de fazer, não é?
Juro-te que eu gostava de ter o João Félix aqui, ao pé de nós. Para lhe fazer assim algumas perguntas.
Uhum.
Tentar perceber, porque eu vou-te dizer, eu sigo o Félix desde os júniores do Benfica, foi quando me saltou mais à vista. Epá, o miúdo fazia jogos inacreditáveis, a qualidade que ele tem, aquela qualidade intrínseca dele, é uma coisa fora do comum. Epá, e eu, custa, para quem gosta e ama futebol, ver um jogador destes a desperdiçar, não sei porquê, não consigo entender, porque o homem tem tanta qualidade, eu não consigo hoje, no futebol de hoje, não te consigo dizer um que aquele potencial, que aquela classe, que aquela qualidade que ele tem.
E o que é que tu achas? Achas que está a faltar acompanhamento?
Bem, não conheço, não consigo, não posso falar porque eu não conheço. Não consigo,
mas dizer. Eu concordo contigo, acho que também, não é? Subscrevemos, quer dizer, não faz sentido. Ele não desaprendeu, está super queimado. Porque inclusive, o treinador que ele teve no Chelsea veio dizer que ele isto não é só teres bons pés, tens de trabalhar. Pois. Portanto, ele está super queimado.
Porque ele mesmo no Atlético, com o Simeone e a jogada daquela forma horrível que o Simeone joga,
chegou a fazer
ele fez grandes jogos.
Sem dúvida.
Fez grandes jogos. Agora
Não sei, é preocupante. Sinceramente, é preocupante. Porque ele está numa encruzilhada. Ele tem mais que 3 anos de contrato para aí, não?
Sim.
Mas é preocupante para ele e para o Atlético.
Pois. É que ele. Eu. Para o Benfica, eu não acredito.
Eu gostava.
Mas eu não
acredito. Acho que era o clube onde ele
queria. Mas para onde é que tu achas que ele ganha?
Mas para onde é que tu achas que ele vai?
Não, mas ele abdicava disso.
Epá, ele. Eu acho que o passo correto para a carreira dele, para ele fazer um reset. Eu acho que era voltar ao Benfica, sim senhora, voltar ao Benfica para depois ir para outro grande clube de um grande campeonato.
Agora em que moldes,
porque
não é?
Eu estou mais a ver, mas sinceramente eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, e estou mais a vê-lo ir para as Turquias da vida, da sim, peça, porque a Turquia termina depois do Europa, mercado
do resto da Europa.
Eu acho que como o mercado... Pois. Lá é diferente.
Eu, analisando fora, parece-me uma
Galatasaray,
parece-me a melhor solução para ele em termos de carreira e para o próprio Atlético.
Eu acho que ele vai parar ao Benfica, e ouviram aqui primeiro.
Se ele vai para o Galatasaray ou se vai para um clube desses, acaba a carreira dele.
Esquece-se.
Acaba. É preferível voltar.
Eu já não digo nada, porque as escolhas que tem feito são más, não é?
Até porque toda a gente fala do salário. Ok, o salário acho que ganha 6 ou 7 milhões.
Ele tem que abdicar.
Agora, ele vai ter que abdicar. Porque
eu preciso
ele tem vida, ele tem vida organizada,
e abdica hoje para voltar a ganhar
e
amanhã.
Vai ganhar amanhã muito mais, mas ele precisa de voltar a sentir-se feliz.
Até para o próprio Atlético, eu acho que o Benfica acabava por ser a melhor solução.
Mas agora eu digo, mas melhor solução para onde? Para o lugar de quem?
Isso já não sei.
Do Benfica?
Sim.
Quem ele quiser.
Mas quem? Vai tirar quem? O Rafa?
Jogava atrás da ponta de lança.
Então, joga o Rafa.
Tinhas que mudar. Não, mas deixavas ali o Rafa mais
é que para, também é preciso ter um bocado.
Sabes, só jogam
cuidado.
Sei, mas era já.
É assim, enfim, eu mandava o Rafa para uma linha. Eu mandava o Rafa para uma linha.
Era o que eu estava a dizer, eu mandava para a linha.
Fácil.
Claro.
Rafa de um lado, Di Maria do outro. Ou...
Mas tenho muita pena, sinceramente, porque realmente é um jogador com muita qualidade.
Enfim, no Brasil, o que é que tem acontecido por lá? Com os portugueses?
Até fogo em altas?
O Botafogo em altas.
Mais para a frente.
Visto, o Tiquinho lesionou-se, foram buscar o Dia Costa, bem pensado.
Sim, mas ainda não jogou. Este último jogo até começaram a perder 1-0, salvo erro, depois deram a volta para 3-1. É uma equipa que está com uma alma enorme. O Bruno Lage deu seguimento, tentado a pôr ali uns cunhozinhos pessoais. O Abel voltou a ganhar, teve ali uma fase conturbada.
Uhum.
E
ganhou ao Pepa, não foi?
Ganhou ao Pepa 1-0. O Pepa defensivamente tem a equipa muito bem montada. Aquilo foi mesmo no último, quase no último lance. Agora eu acho inacreditável é os ataques com o Abel. Bem, foi uma coisa impressionante agora, porque o Abel chegou à conferência de imprensa e falou. Questionaram-lhe qualquer coisa de arbitragem e ele ia começar a falar e ele diz: eu sei bem o país em que estou, portanto não vou falar nada, sei bem o país em que estou. E houve alguns daqueles comentaristas
iluminado
comentadores que há lá muitos programas desses, houve lá dois ou três que caíram-se em cima do Abel, como se o Abel tivesse dito alguma coisa fora do normal, porque existe por parte de alguns comentadores, aquela coisa do treinador brasileiro e o treinador português.
Uhum.
E as pessoas não percebem, de uma vez por todas, que isto é global. Portanto, isto já não há treinador português, já não há treinador... Existe treinador com competência ou não? Ponto. Aqui o Guilherme, se perguntares, hoje não, mas se tivesses perguntado ontem, o treinador, qual era o melhor treinador do mundo, ele ia dizer o Roger Schmidt, e não é português, é alemão. Não é? Portanto, aqui existe competência e por parte da imprensa do Brasil, vou muito para cima do Abel, vou muito para cima dos portugueses,
mas os próprios treinadores. O Abel expõe-se mais, não
mas esqueça, é feio.
Claro que sim, claro que
próprio,
sim.
Os próprios treinadores.
Até porque aqui em Portugal nunca ninguém discriminou o treinador brasileiro ou outro qualquer.
Não, eu cresci com o Paulo Autuori, com o Marinho Pérez e
sempre,
né? Scolari,
toda a gente, sim.
Tantos treinadores brasileiros que andaram por cá e nunca vimos treinador brasileiro ou treinador português. E é feio ver treinadores brasileiros lá, mesmo em conferências de imprensa abertas, a porem em causa, pois, porque não dão tempo aos treinadores brasileiros e depois têm que chamar os portugueses e os estrangeiros. E isto é daquelas coisas que não deve haver. Um treinador é um treinador. Uhum. Porque os treinadores brasileiros estão espalhados por uma data de países. Em Portugal, por acaso, não estão. Porque Portugal evoluiu muito a nível de treinadores. Evoluiu muito. E o Brasil parou no tempo. E eles vão ter que fazer uma reflexão, vão ter que fazer um investimento. Os próprios treinadores brasileiros não fazem um investimento neles próprios para vir para a UEFA tirar o curso, porque podem vir tirar o curso à UEFA.
Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o brasileiro acha que sabe tudo de futebol.
Sim, mas sabes porque a história é sempre a mesma. Somos pentacampeões do mundo e foi sempre com a história é sempre a mesma. A ladainha é sempre a mesma.
Jogavam esses jogadores.
É preciso eles lembrarem-se. Ah, e os treinadores foram brasileiros, não precisamos de treinadores estrangeiros. É preciso eles lembrarem-se de que dos 5 campeonatos do mundo, 3 foram ganhos com o Pelé. O tal jogador, o tal melhor jogador de todos os tempos. Ok? Tirando essas 3, sobram 2. A de 94 e a de 2002. Só as 2. Se contares de 94 para a frente, eu acho que a Itália ou a França tem mais do que o Brasil. Ou a Alemanha. Portanto, eles refugiam-se naquilo que foi o passado. E isso já não existe.
Mas tu não assumires o erro, é o pior erro que tu podes fazer.
Porque o que é que acontece? Tu no Brasil, num clube da Série B ou da Série C, portanto, segunda e terceira divisão aqui de Portugal, ganham mais do que se vierem para um clube do meio da tabela para baixo da primeira liga. Ganham muito mais lá do que ganham cá. Uhum. Então eles dizem, mas eu vou agora... Ou seja, pensam na parte financeira e não pensam na parte, na componente de carreira.
Certo.
Porque eles têm possibilidades para investirem do seu próprio bolso, virem para aqui, para a Espanha, para a Alemanha, para a Inglaterra, do que... Eles não querem falar inglês, não querem falar espanhol, não querem. Portanto, eles não se munem de ferramentas,
claro,
para poder ser, claro, um treinador do mundo inteiro. E nós, os portugueses, com orgulho digo isto, nós, os portugueses, juntamente se calhar com os alemães, com os espanhóis,
arregaçamos mangas e vamos embora.
Somos os melhores do mundo, claro, neste momento, claro, não há hipótese. Claro. Nós vamos para qualquer ponto do globo e fazemos história, fazemos as coisas
acontecerem. Deixamos a marca bem vincada. Se formos a pensar bem, o treinador português já está na moda há muitos anos. É porque as modas passam. Mas esta
desde
coisa da moda...
Desde o Mourinho.
Mourinho abriu a porta.
Mourinho abriu a porta.
Mas o Arthur Jorge...
Mas depois estamos... Quer dizer, sim, o treinador português está na moda há muito tempo. Eu não sei, tirando o Roger Schmidt, quantos mais estrangeiros é que há, por exemplo, no Campeonato Nacional a treinar? Quer dizer, há muito bom, muito e bom treinador português, exatamente, muito e bom treinador português aí, e cada vez mais.
Eu concordo contigo,
cada vez mais.
Tu dizes, e acho que deviam pôr os olhos na Liga Inglesa. O futebol inglês era uma coisa, e desde que começou a importar treinadores, melhorou do dia para a noite.
Claro, claro.
Não há melhor exemplo que possas dar às pessoas brasileiras que têm essa opinião. Não há melhor exemplo que tu possas dar. A Liga Inglesa, eles estão sempre a falar da Liga Inglesa, é o melhor do mundo.
Era o Kick and Rush, era
a Liga Inglesa é a melhor do mundo. Eu acho que isso é unânime. Se tu vais a qualquer ponto do planeta Terra, perguntas qual é a melhor liga do mundo, eu acho que toda a gente, 99,9%, se não for 100, vão-te dizer Liga Inglesa. Mas vai ver qual é a nacionalidade dos treinadores que estão na Liga Inglesa, se são ingleses.
Não são.
Portanto, isto não tem nada a ver, porque eu acho que é ridículo nesta altura, eu acho que é muita falta de inteligência falar-se em treinador brasileiro, falar-se em treinador espanhol, falar-se em treinador português, inglês. Eu acho que é ridículo. Nos tempos que correm é ridículo. Mas não é só no futebol. Tu nas tuas empresas, tu se tiveres de aparecer um excelente profissional, seja ele de que nacionalidade for, o que é que te interessa?
Nada.
O interesse é fazer o trabalho, fazer as coisas acontecer, deixar a sua marca. E o Abel tem
ele,
passado
ele com esse jeito porque dá-lhes resposta, não sei o quê.
Passa mais ele do que os outros, porque estão lá mais brasileiros, claro, estão lá mais portugueses, e os portugueses não se expõem tanto, claro. Ele mete-se mais, mas o Abel tem a personalidade dele, mas às vezes ele exagera.
Vão sentir falta dele.
Tem uma comunicação estudada acima da média e isso faz muita diferença também.
Mas vão sentir muita falta dele.
Sim. Olha, antes de encerrar, nós ontem lançámos aqui um desafio. Já agora, Tiago, quanto tempo é que isto tem? Ok, está bom.
Não, mesmo não, mas
temos aqui ver, uma quantidade de perguntas que nós abrimos para os seguidores do Mata-Mata.
Desculpa lá, Gui, eu vou chamar o meu filho aqui para o meu colo, pá, porque ele vem fazer companhia na viagem, como sabes que eu vim de fora.
Mais nada.
Filhote, chega aqui ao pai.
Mas
está ali a apanhar uma seca.
Yeah.
Só agora aqui nesta parte final.
Pensas que é fácil, não? Não é fácil.
Então anda cá.
Tu também és dos três grandes?
Sabes que o Gui está sempre a perguntar qual é a tua equipa.
Diz lá, qual é?
Vais ver o Taremi.
Hã?
Diz lá, tens de falar para o microfone. Diz-me lá qual é a tua equipa.
A equipa canha.
Vem com isto estudado. Este gajo vem com isto tudo estudado.
Olha,
tu só falas quando te perguntarem coisas.
Olha, e o que é que achaste do jogo do Benfica ontem?
Mais ou menos.
Querias ter visto tudo e não viste, não foi?
Sim,
é. Pronto, ok.
Vê tudo, mas...
Mas não conseguiste ver.
Então, por causa de ti.
Estava com os amigos e só...
Quem é que é para ti o melhor jogador do campeonato? Português.
Oh, ainda agora está a começar. Começou agora. Ainda não sabe.
Pote, tu gostas muito do Pote?
Não.
Não gostas?
Não. Não tanto.
Não? Pronto, não interessa.
Mas olha, o...
Diz lá, então.
É da Di Maria,
não
é?
É que as...
Também não,
gosta,
né?
Di Maria, tu gostas de Maria?
Gosto.
Claro, Di Maria vais ter gostado de futebol.
Então.
Olha, e daqui às perguntas, elas, a maioria foram respondidas. Ou seja,
sim,
perguntaram-te sobre uma análise dos três grandes, o Flaco Adimos e a saída dos postes, as decisões de Roger Schmidt, Jurasek, quer dizer, já falámos disto tudo. Mas há aqui uma que não falámos. Sérgio Conceição também foi falado, quer dizer, falámos de tudo o que está aqui, Cristiano Ronaldo, Petar Musa,
João Neves,
João Neves, o mercado do João Félix, por acaso, sem olharmos para aqui, já falámos de tudo.
Uhum.
Há aqui uma questão que não falámos, que é os bilhetes do continente. Falámos da assistência, que realmente subiu, mas não falámos desta iniciativa nova, em que é possível ir à bola por 5 ou 10 euros, ou lá o que é. Portanto, eu tenho a minha opinião, posso dizer já que para mim... Não vejo problema nenhum. E posso estar a dizer que passam a vida vazios e às moscas. Se realmente agora temos uma multinacional que pode dar aos seus clientes bilhetes para a Liga em troca dessa quantia, ir metade para fazerem as compras, estamos a juntar aqui um bocadinho útil ou agradável para aquilo que é a realidade portuguesa e das famílias, que é poderem aproveitar, irem à bola e uma parte ou metade desse valor poderem gastar nessa superfície comercial. Portanto, aquilo que eu questiono é que realmente qual é que é o problema, uma vez que esses lugares são destinados para um certo sítio. Esta é apenas a minha opinião. Obviamente que isto não vai dar para todos os jogos, quer dizer, não acredito que uma equipa que tenha um estádio cheio tenha obviamente esta abertura, ou dependendo dos jogos, lá está, mas são bilhetes que a Liga compra aos clubes e depois vende e faz aquilo que quiser. Portanto, esta é a minha opinião, não vejo problema nenhum com isto.
Subscrevo. Não vejo, pelo contrário, estamos sempre a dizer que a Liga é pouco ativa em criar medidas para melhorar o futebol, e uma das coisas a melhorar é sempre, obviamente, ter os estádios mais compostos. Eu acho que este tema vem à baila por causa do vídeo do...
É ele que chama a atenção.
Super Dragões. Mas eu vou-te ser honesto, eu não vejo mal nenhum... dos 500 Super Dragões irem ver um jogo do Benfica, porque eu assumo que são todos adeptos do Benfica, são todos, portanto, acompanham futebol, gostam de futebol, pá, suponho que sejam pessoas civilizadas que gostam de ver bola, e portanto sejam Super Dragões, sejam Juveleu, acho que podem ir a qualquer jogo. Portanto, não me choca que vão 500 comprar bilhetes ao continente para ver a bola.
E 500 é muita guita, tem bilhetes logo.
É 500,
exato. Logo aí é muita
guita. E num estádio pequeno que leva 5 mil pessoas, 500.
Claro. Pá, não me choca nada.
Não, eu também subscrevo.
Acho que é quase um não tema, né? Que é obrigado a ser.
Mas eu acho que honestamente acho que é uma excelente medida. E acho que está à vista, porque esta jornada já se viu os estádios com mais gente.
Exato. É? Bruno, tens aí alguma questão que queiras?
Há aqui uma que é engraçada, muito simples, do Tó Afonso. Direitos televisivos. Eu acho que isto é fundamental. Os clubes chegarem a um consenso. Porque,
velha questão, não é?
Porque nós fartamos de falar da Liga Inglesa, é a melhor do mundo, é a melhor do mundo. Sabemos aquilo que eles fazem bem, mas depois não temos coragem nem temos capacidade para aplicar, para aplicar isso. E depois vemos aquela discrepância que existe na tabela que eu falei ainda há pouco, do quarto ao quinto,
fosse que existe.
São 20 pontos de diferença
de os outros. Portanto. E isto está nas pequenas coisas. Por exemplo, no caso da Liga Inglesa, o melhor em campo ou o herói do jogo é decidido através da aplicação da Fantasy, da aplicação da Premier. Nós vamos lá e votamos. Portugal decidiu fazer isso este ano, e nos 5 minutos finais, ou durante o jogo, mas principalmente nos 5 minutos finais, podes votar no melhor em campo. Mas pedem-te 1 ou 2 euros, ou o quê? Quer dizer, zero sentido. Vês? Nesta maneira de aproximar o adepto, podes comprar pack de pontos. Pá, o que é isto?
Vês?
Já não basta o que pagamos para ver os jogos de futebol, os canais todos juntos, que no final dá uns 100 euros para podermos acompanhar o nosso clube. Já não basta isso. Para votar no melhor em campo tem que pagar.
Sim.
Pá, continuamos a atirar para o lado.
Isto depois é um desencadear de situações, porque no Championship, né, na segunda divisão inglesa, quem sobe à Premier League tem um prémio maior do que o orçamento dos três grandes, não é?
Sim.
Isto, lá está, isto é tudo desencadeado umas decisões atrás das outras. Eu vejo a Federação a ter uma excelente iniciativa, e eu lembrei-me disto porque tenho aqui o Eddie Superman a perguntar Liga 3 e Campeonato de Portugal. A Federação fez um investimento brutal na Liga 3 e no próprio Campeonato de Portugal. Eu acho que falta à Liga dar um apoio idêntico que a Federação dá à Liga 3 e ao Campeonato de Portugal à Segunda Liga. Acho que a Segunda Liga é uma liga muito competitiva.
Eu queria falar nisso, ainda bem que falas.
Muito competitiva, mas eu não sei até que ponto é que são projetos rentáveis, que são projetos autossustentáveis. E o que acontece muitas vezes é esta Liga 3 veio criar isso, portanto esta Liga 3 é semi-profissional. Tu para entrares no campeonato da Liga 3 já te obriga a certos requisitos a nível de campo, a nível de condições financeiras, portanto existe uma série de uma panóplia de situações que tu tens que estar apetrechado, e isso já te vai preparar quando chegares à Segunda Liga já teres essas condições todas, portanto aproxima-te mais do futebol profissional. E isso foi um passo muito importante da Federação. Está a dar muito apoio e muita visibilidade à Liga 3. Tem que continuar a dar como dava antes ao Campeonato de Portugal, porque os Liga 3, quem chega lá à Liga 3 é o campeonato. Portanto, isto é uma escada.
Para não criar o fosso.
Não criar o fosso entre o Campeonato de Portugal e a Liga 3. Portanto, tem que continuar com essa situação. E acho que da Segunda Liga para a Primeira Liga, eu acho que deveria haver algo, porque hoje em dia a Liga 3 é mais visível do que a Segunda Liga.
É.
Portanto, é algo que não faz muito sentido.
Eu acho que o Canal 11 foi fantástico também nisso.
Sim,
o Canal 11 dá uma visibilidade enorme, não é?
Vamos criar situações, vamos criar a Liga que abram com um canal também.
Por exemplo?
O Canal 11 é da
tem jogos que os jogos na Sport TV mais.
Estão
alguns.
Sim.
Mas os direitos televisivos, eu acho que é um.
Sim, um pode tema dar muito aqui uma alavancagem.
Pode dar aqui um.
Sim. Falaste um boost. Na Liga, eu já vos tinha dito que eu achava que ia ser um campeonato como sempre disputado, mas com qualidade. Há muitas equipas com investimento forte e, portanto, eu estive a ver vários jogos este fim de semana, espetacular.
Sim.
acho que vai haver muitos candidatos, vai haver muita emoção na segunda liga.
Sim, vai, isso é sempre impossível de dizer quem é que sobe, quer dizer,
não dá.
É completamente impossível. Sim, pode ser qualquer uma. Neste momento não há qualquer uma, mas há muitas, há umas 6 ou 7 ali que podem realmente aspirar a coisas.
Aqui na Liga 3 também vai ser complicado. O Varzim, existe ali alguns clubes que podem chegar. No Campeonato de Portugal, o Vitória. Resta saber quem sobe com o Vitória.
Vitória, pois.
Mas vamos ver, isto no futebol é sempre...
Queres fechar o programa? Sabes fazer isso ou não?
Não, eu não sabe, mas pode sentar.
Olha, só dizer assim, fica mais um episódio, vemo-nos para a semana, sigam-nos no TikTok, Spotify, essas coisas todas. Deixa e até amanhã. Consegues fazer isso ou não?
O Gui também já disse, não é? Portanto, só tens que virar para aquela câmara. Tens vergonha ou não? Tens má memória, pois, eu sei.
Comes muito queijo.
Não, não queres dizer? Queres ou não queres? Se correr mal, depois o Gui faz aí uma magia qualquer. Não, não queres? Ah. Não quero.
Pronto, é como o pai.
É, o pai também não tem jeito, não te preocupes. Vai ser o Bruno, o pai abriu. O Gui orientou.
O Gui hoje
Bruno,
fez.
O Bruno tem a técnica.
Vá, dá lá tu, tem. Vá, bora lá.
Eu sabes que eu também não tenho.
Fecha lá isto. Então, temos que ir jantar. É que ali, é? Vais tu para ali. Então, para o micro, pá, este é o meia hora a falar para fora.
Mais um episódio do...
Deve ser o pior programa a nível de som do homem.
Não, não é nada.
Bora.
Então, obrigado por terem sido mais um programa no podcast.
Estás a ver? Estás-te a rir, podias ter feito, pá.
Mas estás a ver? Faz lá tu, vá.
Fazemos os dois, não?
Mas como é que... sabes o que é difícil? É olhares para a câmara.
Tens que olhar
se estiveres a falar com ele é uma coisa. Agora olhar para a câmara...
Olhar para ali. Tens que olhar não é para mim, é para ali. Vamos agradecer. Pessoal, obrigado por terem assistido mais uma vez ao nosso podcast. Não é? Acompanhem-nos nas diversas plataformas. Não é?
Instagram.
Em tudo e mais alguma coisa.
Tudo.
E para a semana estamos cá, portanto... Obrigado por terem assistido.
Olha, e ainda não agradecemos por estarmos lá em cima já.
É verdade, foi uma semana incrível, top 3. Chegámos a estar ali a roçar o primeiro lugar.
Andaste a pagar alguma coisa, não?
Não, e acho que nós devemos dizer isto. Nós somos um programa independente, portanto, nós não há ninguém que decida o nosso alinhamento, nem aquilo que vamos dizer, é o que nos apetece. E somente pela nossa vontade e às nossas justas, porque isto nem é a nossa vida, chegar lá no topo dá muito gozo, porque
é giro.
Vamos lado a lado com os tubarões que já andam há algum tempo com grandes apoios por trás, e nós temos conseguido fazer à nossa maneira. Já tinha saudades também de falarmos assim os três sobre isto, se bem que o programa passado foi incrível. Mas pronto, fiquem atentos, mais convidados.
No Thinking Football, sempre vamos lá, não é?
Vamos lá estar. Tudo que parece um convidado brutal, temos que aguardar, temos que esperar. Sim, sim.
Mas vamos lá estar.
Vamos lá estar.
Há comida e bebida. Então vamos lá, então não havia de lá estar. E és tu que vais pagar o jantar?
Não me importo. Nesse dia não me importo.
Já foste.
Vá, malta, desculpa lá o tamanho. Nem sei como é que a minha cabeça passou na porta hoje do estúdio, mas.
Vias bem descapotável.
E portanto agora é que consigo sair daqui.
Bem, está feito.
Está feito.
Beijinhos.
Até para a semana.
Tchau. Deu. É puto.
Agora é só gajas, hein?
Porquê?
Hora e meia.
Vais ter as gajas todas à perna agora, puto. Cuidado. Vai devagar, hein?